Há, então, evidências científicas de que a música pode ajudar a reduzir os sintomas, como ansiedade, estresse e até mesmo sensação de dor.
Então, nós temos trabalhos, de fato, que conseguiram mapear isso, né? Intervenções de pacientes sem tratamento, que ouvem músicas aí com frequências, que são frequências que a gente considera elevadas, né? Principalmente as músicas com frequências acima de 432 Hz. Essas músicas, elas conseguem realmente gerar um estado de mais bem-estar para o paciente, qualidade de vida, um pouco mais de sensação de esperança mesmo com o tratamento, mais motivação com o tratamento. Então, a gente já conseguiu mapear isso em pesquisas de uma forma objetiva, né? Tanto na forma de questionários, quanto na forma de alívio de dor. Pacientes, né? A gente tem uma escala na oncologia, que é a EVA, que você pergunta para o paciente de 0 a 10, como uma réguinha. A gente coloca, às vezes, na frente do paciente uma régua com 0. Tá lá azulzinho, bem clarinho, ele não tá sentindo dor, e 10, você já chega perto da cor vermelha, é uma escala de cores em que as cores, à medida que vai ficando pro lado laranja do vermelho, esses números vão crescendo e o paciente consegue visualizar ali naqueles números qual a posição que ele tá de dor, né? Essa é a escala que a gente chama de EVA. Então, um paciente que às vezes dava um número 8 para uma dor dele, quando a gente faz intervenções relacionadas à terapia musical, essa dor ela baixa muito pela modulação do cortisol e também pela redução, pelo aumento, desculpa, do limiar de dor. O que é o limiar de dor? É o estímulo que o corpo tem que dar para o cérebro entender que está doendo. Então, se eu aumento o limiar de dor, o corpo ele tem que disparar muito estímulo para o meu cérebro entender que aquilo ali é um estímulo de dor. Então, eu aumento a tolerância do paciente também à dor na forma de resiliência, né? Que é isso que a música consegue fazer no nosso sistema nervoso central.
Doutora, como escolher músicas que auxiliam no equilíbrio do corpo?
Se a gente for para as músicas clássicas, a gente não vai errar. Porque a música clássica, ela tem várias frequências, e frequências muito elevadas, e frequências que fazem o nosso cérebro pensar, fazem o nosso cérebro trabalhar. Ele conecta várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. Vamos fazer uma comparação aqui. Se você pega uma música que tem a mesma batida o tempo inteiro, vamos colocar lá um funk, né? Que é o que a gente menos deseja, por exemplo, no paciente estressado. É uma música que tá lá, ó, fazendo aquela batida ali o tempo inteiro, a mesma batida. Então, não muda. Você já reparou como que as músicas clássicas, elas não são previsíveis? Então, pensa aí numa música clássica que tem altos e baixos, que está o tempo inteiro, às vezes, mudando os tons que estão harmônicos entre si, e aí tem músicas que vão numa crescente, depois vão numa decrescente, e aí vai trazendo sensações diversas, né? Então, tem músicas clássicas que elas podem gerar diversos sentimentos ali elevados numa mesma música, por causa do tanto que elas, às vezes, são inesperadas. Às vezes, você se surpreende ouvindo uma música clássica, de uma hora para outra, ela te traz uma sensação diferente, ou de calma, ou de energia, e isso é muito legal. Já numa música com uma batida fixa, você não está estimulando várias áreas do cérebro, né? Pelo contrário, às vezes você cria estresse pela frequência musical ser uma frequência baixa e uma frequência que não ativa muitas áreas cerebrais.